Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar o Dr. Nuno Sá. Dirigiu esta comissão um requerimento de semana passada, colocando perante esta comissão a sua situação pessoal relativa à assunção ou não do mandato de deputado e solicitando poder prestar depoimento junto da própria comissão para, ou esclarecimentos, não é depoimento, esclarecimentos juntos da própria comissão para ficarmos totalmente inteirados da sua versão desta situação, para antes de tomarmos uma deliberação sobre o requerimento por ele apresentado à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E eu começava desde já por deixar nota ao Sr. Deputado, ao Dr. Nuno Sá, como sabe, na semana passada analisámos o seu requerimento, foi a opinião unânime da Comissão que o seu pedido de prestar esclarecimento junto à Comissão deveria ter uma resposta positiva da nossa parte, e nesse sentido eu dava-lhe a palavra para poder apresentar a sua posição, e os senhores deputados depois colocarão ou não quaisquer pedido de esclarecimento, deixando-lhe desde já a nota de que, na sequência desta reunião consigo, a Comissão depois deliberará e tomará uma posição formal por escrito relativo ao requerimento que apresentou ao Presidente da Assembleia.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria começar, naturalmente, por cumprimentar o senhor Presidente da Subcomissão de Ética e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados de todos os grupos parlamentares. Naturalmente, é um gosto sempre muito particular a regressar a esta casa e queria, sobretudo, também, desde já, manifestar o meu agradecimento pela oportunidade que me dão de contribuir da melhor forma que possa e saiba para o esclarecimento desta situação. Eu percebi a condução dos trabalhos da parte do Sr. Presidente, não consegui, porque não foi possível do ponto de vista circunstancial e do tempo, fazer chegar antes, mas pedia ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética, queria-lhe entregar e pedia, por favor, se era possível distribuir a todos as senhoras e os senhores deputados deste grupo parlamentar um parecer de um jurisconsulto, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, neste caso também de uma sociedade de advogados, que, a meu pedido, expressou e manifestou e subscreveu um parecer eminentemente jurídico, como é óbvio, sob a interpretação de muitas das normas que entendo e entendemos que estão aqui em apreço. E, nesse sentido, eu tenho aqui o original, entregava ao Sr. Presidente e pedia que pudesse ser distribuído a toda a Comissão. Não entrarei, obviamente, nos comentários ao parecer, ele falará por si, é matéria jurídica, e repito, a minha intenção, e gostaria de deixar isso claro, é precisamente contribuir para que esta situação seja solucionada dentro daquilo que é a Constituição e que é a lei. E digo isto, naturalmente, porque sei que esta que é a intenção. Sempre assim foi e sempre assim será, de todas as senhoras e de todos os senhores deputados, como é evidente. E apenas pretendo contribuir para esse esclarecimento do ponto de vista factual e do ponto de vista jurídico. Eu tenho uma intervenção preparada, obviamente, para tornar mais fácil e mais rápido aquilo que aqui me trouxe e que pretendo esclarecer. Em 26 de novembro de 2015, suspendi o mandato de deputado por incompatibilidade. Suspensão por incompatibilidade, porque exercia as minhas funções como trabalhador público, como técnico superior, funcionário público da Autoridade para as Condições de Trabalho, e quando a 26 de novembro de 2015 me atribuem o mandato, tinha já assumido responsabilidades profissionais e compromissos de trabalho como funcionário público no âmbito da missão e serviço público que a Autoridade para as Condições de Trabalho também presta aos cidadãos portugueses. E estava em pleno exercício dessas responsabilidades profissionais como trabalhador, como mero técnico superior, funcionário público. O efeito da suspensão do mandato, nos termos do artigo 4º, pela alínea C do artigo 20 do Estatuto dos Deputados, é opi leges, é automática nas situações de permanência inicial no exercício dessas funções de funcionário. Isso mesmo me foi esclarecido, aliás, através de um documento que eu não o possuía e não conhecia, e que já tive a oportunidade de mostrar a página 3 na carta que subscrevi à Comissão de Ética, que é um documento, como se costuma dizer, soft law, morando relativo à aplicação das normas do Estatuto dos Deputados, anteprojeto apresentado pelo Dr. Jorge Lacão. Este morando e este documento que eu tenho aqui na minha mão foi-me entregue por fotocópia quando me dirigi também, além do meu grupo parlamentar, aos serviços da Comissão de Ética. E foi pela interpretação, precisamente, da sua página 3 e 4, que se entendeu, como diz, que a suspensão do mandato por efeito de situações de incompatibilidade, quando é atribuído o mandato, se o candidato já está no exercício dessas funções incompatíveis, há uma suspensão automática. Inclusive, este memorando distingue as situações de suspensão automática do mandato do deputado, mas há mandato, das situações em que, uma vez assumido o mandato, em que já não pode voltar à função incompatível, sob pena de perda do mandato. Sendo que em lado nenhum se distingue neste mesmo morando entre deputado eleito e deputado não eleito. Foi-me confirmado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, como é hábito, é quem acompanha os deputados do seu grupo parlamentar nestas matérias, e também pelos serviços da Subcomissão de Ética, com quem falei pessoalmente, acompanhado de até assessores do meu grupo parlamentar, que, e olhando para este memorando e à lei, podia suspender o mandato e, posteriormente, que estava suspenso de acordo com o requerimento que apresentei. Porquanto, aliás, de boa fé e com essa consciência, às 12h46 do dia 27 de novembro de 2015, enviei e-mail do serviço à minha diretora do Centro na Função Pública, informando que suspendi o mandato de deputado e que poderia, no futuro, vir a retomá-lo. Não tenho fotocópia, é um documento de trabalho, de âmbito interno, mas se as senhoras e os senhores deputados quiserem, este documento está registado nesta data no servidor da ACT, e apenas tão só viso demonstrar aquilo que era a minha consciência, a minha boa-fé, senão, obviamente, não informaria o meu serviço desta situação em que eu tinha plena convicção de que estava. Ao cessar a incompatibilidade, apresentei-me na Assembleia da República para exercer o meu mandato de deputado, que estava suspenso. Estes são os factos, aliás, já reproduzidos na carta que enviei a esta subcomissão. Quanto ao direito, o artigo 4º do Estatuto dos Deputados, como é sabido, prevê a possibilidade de suspensão do mandato quando, nos termos do artigo 20, o deputado seja funcionário do Estado, sendo que, nos termos do artigo 6º, a suspensão do mandato cessa com a cessação da função incompatível com a de deputado e, naturalmente, ainda nos termos deste artigo 6º, com a retoma pelo deputado do exercício do mandato, cessam automaticamente todos os poderes do último deputado da respectiva lista que nessa data esteja a exercer o mandato. Ou seja, é absolutamente pacífico que, cessada a suspensão, o deputado retoma o mandato de deputado. Ora, porquê é que estamos aqui? Aparentemente, há quem entenda que esta regra só se aplica aos deputados eleitos e não aos outros candidatos que constam das listas, salvo se tiverem exercido efetivamente as funções de deputado. Nestas situações, há quem entenda que se aplica a regra do artigo 9, número 3 do Estatuto, interpretada no sentido que o candidato que manifesta um impedimento e não chega a exercer as funções de deputado, uma vez cessado o impedimento, retoma o seu lugar na lista para efeito de futuras substituições. Estamos aqui porque, a meu ver, esta interpretação, por um lado, viola a lei e, por outro lado, a Constituição da República Portuguesa, pondo em causa alguns princípios do Estado de Direito Democrático, o que impõe, pelo menos, a discussão. É que a lei eleitoral da Assembleia da República, por força da Constituição, não distingue entre deputados que exerceram funções de candidatos porque não exerceram funções, a lei eleitoral não refere em lado nenhum que o exercício de funções é que atribui o mandato. Diz precisamente o contrário. Com efeito, de acordo com o artigo 17, número 3, da Lei Eleitoral da Assembleia da República, e vou citar o artigo, a existência de incompatibilidade entre as funções desempenhadas pelo candidato, e o exercício do cargo de deputado não impede a atribuição do mandato. Ou seja, as incompatibilidades não impedem a atribuição do mandato. Ora, sendo eu candidato, tendo uma incompatibilidade e determinando a lei que essa incompatibilidade não impede a atribuição do mandato, a incompatibilidade apenas impede que o mandato seja exercido simultaneamente com determinados cargos ou funções, torna-se evidente que o mandato foi-me atribuído ao Pelegues e não por força de qualquer despacho, entendimento, prática ou resolução estranha à ordem da lista que os cidadãos portugueses votaram. Tendo sido atribuído um mandato, este não pode ser revogado, nem pelos eleitores, nem pelo partido político, porque foi eleito o deputado. Tendo eu um mandato de acordo com as regras previstas na Lei Eleitoral da Assembleia da República e tendo uma incompatibilidade que admite a suspensão do mandato, optei por suspendê-lo pelas razões já expostas. Dizer-se que o mandato não me foi atribuído porque não cheguei a exercer funções de deputado não só viola a lei, como suscitaria, salvo melhor opinião, situações verdadeiramente aberrantes de deputados que, beneficiando de circunstâncias que possibilitam a suspensão, quaisquer que elas sejam, teriam de exercer funções de modo a não perderem o seu lugar na lista. Na verdade, a aceitar-se esta interpretação, produzir-se-ia uma alteração na ordem da lista, que prejudicaria quem exerceu legitimamente um direito ou visou salvaguardar dever de igual dignidade. Eu permito-me só dois ou três exemplos, se me permitirem, para chamar a atenção do precedente e o que se pode criar, e para todos avaliarmos bem e agradecendo a vossa atenção. A situação de Braga, vamos imaginar, se eu tivesse ido para o governo antes da saída de qualquer um dos outros 7 eleitos, e entretanto se um dos outros 7 eleitos saísse do exercício das funções de deputado, eu era confrontado com o seguinte dilema: ou saía do governo e vinha exercer funções à Assembleia da República, ou perdia o mandato. A situação em que alguém esteja numa situação de licença de maternidade ou paternidade, ou venha exercer um mandato, nem que seja por um dia, e interrompe essa licença, ou se estiver doente, ou vem, digamos, numa situação, pode ser uma situação de doença grave, mas ou vem, entre aspas, a arrastar-se até à Assembleia da República, ou, no meu caso, perdia o mandato. É exigível que isso se faça? Se alguém tiver um processo judicial e não quiser sujeitar a Assembleia da República até essa situação, bom, ou sujeita a Assembleia da República a essa situação, ou perde o mandato porque não exerceu, no caso da lista, neste caso que estamos a avaliar, desta situação. Mais ainda, se acontecer a fatalidade de o falecimento de um dos membros da lista, refiro-me à lista de Braga neste momento, bom, quem estava atrás na lista que foi apresentada aos eleitores, como estava em exercício de funções, assume o mandato e fica com o mandato de forma definitiva. É isso que se entende? Parece estar a confundir-se o regime de substituições a que se refere o artigo 37 da Lei Eleitoral com o preenchimento das vagas de deputados ocorridas na Assembleia da República, a que se refere o artigo 18 da Lei Eleitoral, aplicável por força da Constituição e do próprio Estatuto dos Deputados, de acordo com o seu artigo 2º, e não é efetivamente a mesma coisa. Assim, a interpretação do artigo 9, número 3, não pode aplicar-se com a interpretação errónea que alguns lhe possam pretender atribuir às situações aqui em apreço. E, em caso algum, pode determinar que o deputado suspenso perca, cessada a suspensão, o direito de exercer livremente o seu mandato, passando a figurar na lista sujeita a sufrágio num lugar diferente daquele que ocupava. Caros senhores deputados, senhor Presidente, Parece-me inquestionável que o preenchimento de vagas, designadamente por suspensões de mandatos ocorridas na Assembleia da República, é feito segundo as regras estipuladas no artigo 18 da Lei Eleitoral da Assembleia da República, para o qual, como se disse, remete o artigo 2º do Estatuto dos Deputados. E esta Lei Eleitoral diz que, cito o artigo 18 da Lei Eleitoral, as vagas ocorridas na Assembleia da República são preenchidas pelo cidadão, imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, ou tratando-se de coligação pelo cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o candidato que deu origem à vaga. Portanto, respeita-se a ordem da lista. Pelo que, com a suspensão do deputado Caldeira Cabral, a sua vaga foi por mim preenchida como cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista. E como se disse nos termos do artigo 17, número 3 da Lei Eleitoral da Assembleia da República, a existência de incompatibilidade entre as funções desempenhadas pelo candidato e o exercício do cargo de deputado não impede a atribuição do mandato. Assim, o mandato foi-me atribuído por forma prevista na lei eleitoral. Tendo suspendido o seu exercício, pretendo agora retomá-lo por cessação da suspensão. Tive, dentro daquilo que é possível através da internet e de informações que obtive, procurei obter de ver se havia casos semelhantes e, para terminar, verifiquei que houve deputados que, não tendo sido eleitos diretamente, sendo deputados, candidatos suplentes, foram chamados a substituir e exerceram funções. E depois, por exemplo, não vou aqui indicar nomes, não é inútil nesta fase, mas depois, por exemplo, entraram em licença de maternidade. Foram substituídos pelo elemento seguinte, suplente. Mais tarde quiseram retomar o mandato e retomaram. A única diferença é, mas houve o exercício de funções. Bom, eu não sei onde é que o exercício de funções, nos termos da lei eleitoral, confere mandato ou da Constituição. Segundo, há um caso da lista de Lisboa, aliás, dois casos, da lista de Lisboa, neste caso do PSD, que envolveu deputados do PSD, isto estamos a falar na 10ª legislatura, de dois deputados que eram então membros do governo, quando da tomada de posse do Parlamento, estavam impedidos, e são dados como impedidos, não foram eleitos diretamente, por força de outros colegas que foram eleitos deputados diretamente, foram, digamos, entre aspas, ultrapassados na lista, porque esses outros colegas eleitos diretamente tiveram que se manter no governo que ainda estava em funções, antes da entrada do novo governo, e mais tarde saíram de impedidos do governo e retomaram o lugar originário na lista. E aqui, para ser mais fácil, falo, tenho que dizer os nomes, nesse caso, do deputado Jorge Moreira da Silva e do deputado José Amaral Lopes, salvo melhor esclarecimento, obviamente, de quem vê, que foram deputados, como digo, é exatamente a mesma situação. Não eleitos diretamente, suplentes, estavam impedidos, foram, digamos, ultrapassados por outros deputados e mais tarde regressaram ao lugar originário. Era este contributo que queria dar. Queria agradecer a vossa atenção e a oportunidade que me deram de prestar estes esclarecimentos. Muito obrigado. E repito, apenas quero contribuir para um melhor esclarecimento e, naturalmente, como todas as senhoras e todos os senhores deputados, ao Sr. Presidente, como todos os partidos, sem exceção, tenho a certeza, cumprimos a Constituição e a lei.
Obrigado, Sr. Eu pergunto agora aos senhores deputados, uma vez que o objetivo desta nossa reunião é o pedido de prestação de esclarecimentos diretos por parte do Dr. Nuno Sá a nós todos, perguntava se, para além desta intervenção inicial, se alguém deseja colocar alguma questão adicional ou algum pedido de esclarecimento direto ao Dr. Nuno Sá. O vosso silêncio...
Foi? Ótimo. Deitam-me lá à parte.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tanto para colocar uma questão, mas, de facto, E a questão não é nova e, infelizmente, coloca-se nestes termos, ou seja, idealmente devíamos ter uma lei particularmente clara e inequívoca quanto à forma de proceder às substituições e até, aliás, o Grupo Parlamentar do PS, no passado, até já entregou e, neste momento, até está pendente na comissão eventual para a transparência nas propostas de alteração que fazemos ao Estatuto dos Deputados. Algumas das alterações que propomos são precisamente com vista a clarificar este regime da difícil compatibilização entre o artigo 9 e o artigo 4. E é inegável que não só temos a matéria dispersa por mais do que um instrumento, como questões que são, de facto, de filigrana e, no fundo, de formalidade, levam a conclusões diferentes. E, portanto, em primeira nota, enfim, acho que todos estamos de boa fé nisto e, portanto, o que se procura é, efetivamente, descobrir qual a forma de, respeitando os normativos, por um lado, a prática parlamentar, por outro, e também a posição dos candidatos e dos deputados já em exercício ou potencialmente em exercício de funções, posteriormente, conseguir resolver o assunto de forma clara, transparente, sem qualquer problema. E, de facto, sim, para também dar uma nota, o que sucede com esta qualificação e com esta figura de difícil afinamento, que é o que o artigo 9 prevê como o impedimento, ou a declaração de impedimento que depois ativa esta situação que é contraintuitiva de alguém ficar em stand-by e depois não reassumir o mandato, mas ir para a lista de espera, por assim dizer, voltando a tornar-se o primeiro suplente, é de facto uma matéria que precisa de densificação. E, portanto, aqui também o que sucede, e como o Sr. Deputado referia, o referimento que entregou no dia 26 de novembro, de facto é isso, é um pedido de suspensão de mandato. O entendimento que se fez, e aqui também, volto a dizê-lo com toda a boa fé, com toda com a margem que na altura existia, foi a única possibilidade de enquadramento desta realidade. Face ao entendimento que vingava tradicionalmente de que, não existindo mandato, ele não podia ser suspenso e, portanto, o efeito oper legis da suspensão do mandato só opera quando o mandato existe, portanto, entendimento que se parecia ser sufragado, obviamente houve a convolução e a remessa com a nota de que, pronto, a figura em que isto aparentemente se enquadraria seria a do artigo 9 e, portanto, da figura do impedimento. E com base nisso, então, depois teve lugar a tramitação e procedeu-se a entrada em funções da senhora deputada Palmira Maciel. Mas, efetivamente, a questão está longe de ser simples e evidente, até particularmente por este aspecto, o senhor Nuno Sá, coloca aqui a questão da compatibilização com a lei eleitoral. Eu acho que é a matéria sobre a qual temos que refletir, efetivamente, de forma clara, porque a questão que coloca é inegavelmente pertinente, porque não só o texto constitucional remete para a lei eleitoral, como a lei eleitoral determina um determinado modelo que pode, no limite, ter vindo a ser integrado complementarmente pelo Estatuto dos Deputados, mas que, objetivamente, qualquer jurista que olhe para isto, de facto, nota que há aqui regimes que não são exatamente idênticos. E há, efetivamente, uma questão jurídica em cima da mesa, e eu espero que se consiga com todos estes elementos solicitá-lo. Da parte do Grupo Parlamentar, portanto, na altura nem havia subcomissão, portanto, ainda era a Comissão de Verificação de Poderes que abordava muitas destas matérias. Por acaso fiz parte da Comissão de Verificação de Poderes, mas nem tratei das questões das substituições e efetivamente, pronto, o que se procurou fazer era encontrar a fórmula que, face à nota que o Sr. Deputado da altura deu, de que estava a exercer funções na ACT, tinha um período experimental a decorrer e, portanto, consequentemente, a interrupção e a assunção, mesmo por um dia, não seria viável, pareceu este ser o único enquadramento jurídico possível. Mas, manifestamente, eu acho que é assunto que está longe de ser cristalino, simples, e que, obviamente, também, da perspectiva, penso que de todos compreenderemos digamos, o incómodo que isto causa, quer ao Dr. Nuno Sá, quer à deputada Palmira Maciel, porque estão, obviamente, na situação de trânsito potencial e, portanto, cujas organizações de atividade profissional e pessoal estão dependentes deste desenlace. E, portanto, muito, muito agradecemos o contributo também clarificador e os dados jurídicos também adicionais e espero que a Comissão consiga, a Subcomissão, possa rapidamente ter uma forma de ultrapassar o problema.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para secundar aquilo que do deputado Pedro Delgado Alves já disse, acho que nós tínhamos um enquadramento que era um enquadramento relativamente claro, que era o enquadramento que não tinha havido o exercício do mandato e, portanto, a figura da suspensão não poderia ter sido operada e tendo sido evocada, sim, a indisponibilidade temporária para o exercício de mandato que remete para a figura. Naturalmente, a figura que depois permitia ser relegado para uma segunda alteração posterior à lista, ficando uma espécie de lista de espera posterior à substituição que se fez, entretanto. Esse era o enquadramento legal. Acho que o contributo é um contributo importante para termos em consideração, para refletirmos sobre ele. Naturalmente, caberá espaço para aparecer, para refletirmos todos de uma forma estruturada sobre esta matéria, partindo que há a necessidade de clarificação, porque quando nós falamos de indisponibilidade temporária, ou indisponibilidade, não, o impedimento temporário, remetemos-nos logo para o quadro mental do artigo 21, que é do impedimento, que não é este impedimento, que é uma figura diferente, que é uma figura que todas as listas usam na gestão da sua lista das prioridades daquilo que é o trabalho dos respectivos grupos parlamentares. Portanto, é algo corriqueiro e, portanto, conciliar isto tudo não é fácil e exige, efetivamente, clarificações do ponto de vista jurídico, com, tendo em conta aquilo que é a lei eleitoral, que foi aqui também dito. Bem, nós tínhamos um enquadramento de que esta era uma situação ex novo, não é? E que não haveria na nossa prática parlamentar esta questão, nunca foi colocada desta forma assim, taxativamente. O Dr. Nuno Sá, no entanto, referiu que havia dois casos que não foram alvo de parecer, mas que foram prática do grupo parlamentar do PSD, salvo erro, que eram em situações idênticas. Que lhe parece ser. Eu ia lhe pedir só, se, a título de esclarecimento adicional, se pudesse desenvolver essa parte. Isto é, voltar a repetir, porque no meio da exposição perdeu-se aquilo que era o fio condutor relativamente a essa matéria, tentar perceber o que é que foi o comportamento naquela situação concreta. Sendo que ela não faz jurisprudência aqui na Comissão, porque ela não foi colocada no ponto de vista daquilo que é a interpretação desta Comissão. É assim aquilo que é uma prática, ou que foi uma prática, ou que parece ser uma prática, do grupo parlamentar do PSD relativamente a uma situação algo idêntica. Portanto, era o único esclarecimento que queria lhe pedir. Naturalmente que estaremos disponíveis para depois, em função daquilo que é o relatório parecer que vai ser proposto, naturalmente também ter em consideração aquilo que foi dito e agradecer o contributo, que não veio ajudar nada, veio complicar. Mas é a lei da vida. É a lei da vida. Obrigado.
A propósito das questões dos antecedentes, também há essa particularidade que também dificulta um bocadinho a interpretação, como o deputado Jorge Matado dá nota. Uma coisa é a prática da própria Comissão e a prática dos próprios grupos parlamentares na forma como depois fazem a prática. Portanto, nós, por exemplo, na legislatura passada, tivemos uma situação parecida, em que também a senhora deputada, chamada a substituir o deputado Rui Santos, quando ele foi eleito Presidente da Câmara Municipal, se declarou temporariamente impedido e, portanto, não assumiu funções. E depois, mais tarde, o senhor deputado Pedro Silva Pereira foi eleito deputado ao Parlamento Europeu e, portanto, colocava-se novamente a questão. Portanto, ela foi novamente contactada, uma vez que tinha assumido digamos, a posição de nova primeira suplente e, mais uma vez, comunicou a indisponibilidade e, portanto, entrou até a pessoa que seguinte. Portanto, nunca se colocou uma questão de, efetivamente, se ter cessado o impedimento e colocar-se a dúvida de, então, agora, se se retoma o exercício ou se se inicia o exercício ou não. Mas, de facto, por exemplo, esta prática em momentos anteriores passava... era um caso bastante similar, porque ela tinha funções, penso que também quando funcionária pública, portanto era docente e, portanto, o caso era parecido, mas ali a diferença é que naquele caso não tinha cessado o impedimento e, consequentemente, portanto, ou seja, renovou, exatamente, reiterou que se mantinha o impedimento temporário. Mas, efetivamente, se naquele momento tivesse dado nota, não, senhor, já não tenho impedimento temporário, assumiria o mandato entretanto vago. Portanto, estas pistas adicionais, eu não sei se temos também cá o histórico de legislaturas anteriores, porque esta norma, ainda para mais, é antiga, portanto, vem da versão originária do Estatuto e, portanto, é natural que pelo meio existam. Agora, efetivamente, não é também uma daquelas coisas que tenha grande substrato de produção doutrinária da Comissão, porque normalmente as substituições são sempre são de chapa 5, se me permite a expressão, ou seja, normalmente é o micro parecer que é votado no instantinho e está, siga e é aprovado. Portanto, regra geral, não são, incompatibilidades e imunidades é que são normalmente as peças de resistência desta Comissão.
Bom, senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Nuno Sá e dizer-lhe que, obviamente, a Comissão, eu convocarei uma reunião da Comissão, darei até ao final desta semana e convocarei uma reunião da Comissão para o princípio da próxima semana, para a gente tomar uma decisão definitiva sobre este assunto, que o assunto não é um assunto possível de se arrastar. A audição de hoje só foi hoje, apenas porque ontem e anteontem houve jornadas parlamentares e, portanto, não era possível fazermos a reunião. Mas, portanto, procurarei que a reunião se faça logo no início da próxima semana para a submissão de liberar um assunto que, obviamente, não se pode não minimamente arrastar. Deixar apenas uma nota, uma vez que estamos aqui com a vontade de colegas e antigos colegas. prestar esclarecimentos uns aos outros, fazer apenas duas ou três observações. Em primeiro lugar, relativamente ao, assim, de opinião meramente pessoal, assim de repente, face ao que eu vi da parte do Soutor. Devo dizer que aqueles exemplos em abstrato que dá dos deputados, das deputadas eventualmente em situação de licença de parto ou de baixa doença terem que ser arrastados para o Parlamento, não procede por uma razão muito simples, porque não é preciso a presença física para a assunção do mandato. O que é preciso para a assunção do mandato é a votação em plenário da verificação da qualidade do deputado, ponto. De resto, posso dizer, até dar o meu caso pessoal, eu quando saí do governo em 26 de novembro passado, por acaso nas mesmas datas, por causa da mudança do governo, eu estava de baixa hospitalar, tinha tido uma intervenção cirúrgica 3 ou 4 dias antes, mas assumi o mandato naquele dia, porque foi votado no plenário a minha assunção do mandato. Eu assumi o mandato naquele dia. Automaticamente fiquei de baixa, enviei para o Sr. Presidente, há depois um prazo de 5 dias ou não sei o quê, para se enviar o atestado, enviei a justificação, exatamente, enviei, portanto, eu assumi o mandato sem cá estar, como é evidente, portanto, só para lhe dar esta observação. Relativamente aos exemplos que dá do Jorge Moreira da Silva e do Zé Amaral Lopes, já mandei verificar aqui aos serviços, porque existirá com certeza um histórico na Assembleia relativamente a estas matérias, mas tanto quanto eu me lembro, a situação é diferente também, apenas pelo seguinte: o Zé Amaral Lopes e o Jorge Moreira da Silva, tanto quanto me recordo, assim de repente, posso estar enganado, cessaram as suas funções no governo na mudança do Durão Barroso para o Pedro Santana Lopes, e o que aconteceu foi que eles puderam assumir o seu mandato, porque nessa mudança de governo também houve dois deputados eleitos, nomeadamente o Durão Barroso e a Manuela Ferreira Leite, que não vieram para a Assembleia, por razões diversas.
Não é esse caso. Exatamente.
Não, mas é que na décima, mas é que na décima eles cessam funções já. Espera, se é assim, mas verificaremos. Mas do governo de Santana Lopes para o governo de José Sócrates, não há essa. Eles não saem do governo para vir para cá. Porque não existe essa situação. A única coisa que pode existir aí nessa situação é uma posse inicial da nova legislatura. São coisas diferentes. Não é dentro da mesma legislatura, estão a perceber o que eu estou a dizer. Portanto, mas, de qualquer maneira, o Soutor, já pedi para verificarmos isso. Devo dizer ao Soutor, de qualquer maneira, que já partilhámos isto aqui entre nós. Eu acho que há um problema que nós vamos ter que nos debruçar, que é o problema da incongruência entre aquilo que foi o ofício, a carta por si dirigida ao Presidente da Assembleia da República, e o ofício enviado pelo grupo parlamentar, não é esta comissão, era a comissão eventual de verificação de mandatos. Era o que existia à época, não existia ainda comissões permanentes. E, portanto, era a comissão eventual de verificação de mandatos. O requerimento que é enviado pelo Partido Socialista é um requerimento que não bate certo, digamos assim, não bate certo com a carta por si enviada ao Presidente da Assembleia da República, e é com base nesse requerimento que o plenário vota a assunção de mandato não do Soutor, mas da doutora Palmeira Maciel. E é esta incongruência que nós vamos ter que olhar com muito cuidado, e também com os aportes que o Soutor aqui nos deixou, da compatibilidade daquilo que é a norma, as normas que estão no Estatuto dos Deputados, com aquilo que são as normas da lei eleitoral no respeitante à substituição de deputados. Porque a lei eleitoral trata fundamentalmente da eleição dos deputados, mas também lá tem umas normas que têm a ver com isto. E é isto que terá que ser visto. E, portanto, deixava-lhe apenas esta, em termos de trocas de impressões, porque esse é o objetivo desta reunião, esta minha apenas pessoal leitura do problema, e com a indicação de que solicitaremos, daremos até ao final da semana para todos estudarmos o assunto, e no início da próxima semana convocarei uma reunião para discutirmos e deliberarmos em definitivo relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Pedro Galvão.
Complementarmente também para não acabar muito, mas é precisamente, mas tanto quanto sei, digamos, a lista completa das substituições ao operar, quer os requerimentos também foram todos remetidos, ou seja, o próprio requerimento de candidatura foi entregue, também foi, e consta, portanto, está anexo também no processo da Comissão Eventual de Verificação de Poderes. Como eu dizia há pouco, a questão era mesmo de saber se era qualificável a situação factual que era da impossibilidade da assunção do mandato como uma suspensão, e o entendimento, então, também de conversa com os serviços e quanto à prática, era de que, não obstante o pedido formulado ser, de facto, um pedido de suspensão, como ela não poderia ser formulável e operacionalizável, foi convolada na figura jurídica que aparentava ser a única possível para o efeito. Mas, como o Sr. Presidente diz, e com razão, essa é, de facto, a questão determinante, ou seja, até que ponto é que, primeiro, é absolutamente exato que a primeira premissa seja verdadeira e até que ponto é que, de facto, a convolução seria, e aparentava ser, a solução única possível. Por qualquer forma, as questões que o Sr. Nuno Sá referia são pertinentes, ou seja, em que ponto é que isto depois, se porventura, até o cenário, porventura, imagino que agora o próprio, um dos restantes membros da lista, porventura renuncie ao mandato, ou que seja, consolidar-se-ia o mandato da candidata que estava entrada anteriormente, ou seja, em concreto, aliás, se fosse o próprio deputado Caldeira Cabral, que a questão se tornava, se fosse qualquer um outro, não havia dúvida, porque havia uma vaga e, portanto, o próximo candidato a assumir mandato era o deputado Nuno Sá. Agora, se fosse, imaginando por hipótese, que o atual Ministro da Economia renunciava ao mandato, até sem mais, a questão que se colocava imediatamente era quem é que passa a ser deputado eleito o oitavo, e, portanto, se calhar a conclusão a que chegaria era que, por força do regime, ou seja, eu acho que olhando para as leis, elas são efetivamente, para as duas contrapostas, há uma incongruência notória quanto a quem é que é titular do mandato, porque são sustentáveis ambas, sequer a leitura de que o artigo 9º tem um preceito e uma sequência para proceder às substituições e como quem na altura não assumiu fica como primeiro suplente, portanto, consolidar-se ao mandato de quem já estava, era uma leitura sustentável, como a inversa também poderia ser absolutamente verdadeira, sublinhando, bom, lei eleitoral determina que se faça pela ordem e, portanto, é estritamente matemático, entrar ao 7, portanto, o próximo é o 8 e é sempre o 8. Portanto, obviamente, não está, como disse o deputado Jorge Machado, não estamos mais, não ficamos mais esclarecidos e adensa-se a dificuldade jurídica. E, aliás, isto para outra reunião de outra comissão que temos hoje sublinha a importância de aproveitarmos a boleia na comissão eventual de uma vez por todas ter um regime que seja todo ele bem fechado e congruente.
Senhores deputados, não termina a reunião porque temos aqui uma coisa para ir para plenário, mas termina a audição agradecendo ao Dr. Nuno Sá não só a sua disponibilidade para nos prestar os esclarecimentos, como também para esta troca informal ou mais formal. Faça favor, Sr. Doutor.
Permita-me, é só porque eu, e claro, são soberanos na condução dos olhos, eu não percebi se o deputado Jorge Machado, eu não queria cometer nenhuma indelicadeza de deixar de prestar nenhum esclarecimento ou responder a nenhuma questão direta, não sei se o deputado Jorge Machado me fez uma questão direta. Se me permite.
O serviço agora tem que confirmar.
Mas eu não me referia a essa transição. Referia-me à transição do governo Santana Lopes para o governo Sócrates, onde tiveram dois dias.
A mudança de legislatura é diferente. Mas nós verificamos o que é que se passou.
Viu com
não
base
é na constância da mesma legislatura.
Sim. É na mesma legislatura.
O problema que se coloca é: como a tomada de posse da Assembleia é sempre antes da tomada de posse do governo, eles permanecem como membros do governo cessante, neste caso o 16º, ainda que já tenham sido eleitos deputados na 10ª legislatura.
Sim.
Ou, neste caso, integrassem a lista, o que seja.
Sim, mas terá sido o governo Santana Lopes que foi para a Câmara. Verificaremos isso.
Pois, depois há mais essas.
Não era o Gomba de Lourdes e Bravo para a lei, não, ou ter sido outro.
Mas está identificada.
Mas qual é o.
Para analisarmos, eu já pedi os serviços, porque logo aqui mandar. E assim que aquilo que for encontrado sobre esse assunto será distribuído por todos os senhores deputados imediatamente, porque nós não podemos aqui perder muito tempo relativamente a esta matéria. É urgente, temos que decidir no início da questão. Sr. Doutor, agradeço a sua presença.
Só não posso. Não é de modo algum para alongar a questão. queria só agradecer novamente a oportunidade e queria agradecer a todas as senhoras e os senhores deputados e aos respectivos partidos a forma absolutamente ética, estamos na sublimação da ética, cordata e afável, como me ouviram e como me acolheram. Permitam-me, não podia deixar de o fazer, e com toda a sinceridade, uma palavra naturalmente especial ao meu partido e em particular ao meu camarada Pedro Delgado Alves, porque acho que efetivamente foram aqui reconhecidos factos, desde logo o requerimento que apresentei de suspensão, que até foi anexo, e de facto questões jurídicas, que aliás o meu camarada como eminente jurista que é, também aqui os reconheceu, e naturalmente há uma palavra especial ao meu grupo parlamentar e ao meu partido, também pela forma republicana e ética como esta matéria aqui foi tratada. Muito obrigado.
É desde 1976.
É 76?
É desde 76. Isto é a versão. É o artigo 22 do Estatuto. É assim desde 76, fui mais atrás. Esta questão, de facto, é problemática. Isto é um novo
livro.
Tudo bem.
Senhores deputados, é só uma questão que aqui temos, que eu gostava de deixar aqui fechada, para não faz sentido esperar para ir para... Trata-se da situação da senhora deputada Jamila Madeira. A senhora deputada Jamila Madeira, a indicação que eu tenho confirmada pelos serviços, é que foi eleita diretamente, portanto não, o problema não se coloca. É um problema similar. Só que na altura da assunção do seu mandato, ela encontrava-se em licença de maternidade que termina agora no dia 22 de maio. E, portanto, a questão que se coloca, ela comunicou aqui à Assembleia da República que a sua licença termina no dia 22 e que, portanto, é a intenção dela assumir as suas funções no dia seguinte, no dia 23 de maio. Os serviços verificaram aqui, quem está em substituição é a senhora deputada Ana Passos, eleita também pelo Partido Socialista no mesmo círculo eleitoral. Eleita não. Exatamente. Que estava na lista seguinte e que está a exercer funções e que, portanto, parece-nos linear aqui o caso. Eu coloco só à consideração dos senhores deputados, nomeadamente o Sr. Deputado do Partido Socialista, que é quem conhece melhor o assunto, se há alguma objeção, os serviços verificaram a substituição para se operar com efeitos a dia 23, que é o dia requerido pela Sra. Deputada.
Não.
Por acaso também não. Convinha apenas verificar, reconstituirmos aqui a situação que se passou. Se nos puderem esclarecer.
Mas à altura, quem entrou a substituir a deputada?
Não, então. É aquela situação que o Sr. Presidente disse. Ela efetivamente tomou posse, não tendo o Estado. Mesmo não tendo o Estado em casa.
Até a licença, portanto, automaticamente. Mas a questão é assim: a titularidade do mandato resulta da eleição, ao contrário da situação do deputado Nuno Sá, em que a titularidade do mandato depende da efetivação de uma substituição que tem de ser autorizada pelo plenário. E, portanto, enquanto no caso da deputada de Jamila Madeira, ela é titular do mandato diretamente na medida em que o adquiriu no dia 4 de outubro, o deputado Nuno Sá, ou o candidato Nuno Sá, apenas se tornaria titular de um mandato após a aprovação pelo plenário do processo de substituição tramitado por esta comissão. Daí a dificuldade e daí a evidência de, apesar de ele ter pedido para suspender o mandato, não sendo titular de um mandato mandato, até precisamente que o plenário determinasse que ele era titular de um mandato, não o poderia fazer. E, portanto, e como eu estava numa situação em que não podia fazê-lo, tinha o projeto experimental a correr no serviço. Portanto, não podia sequer vir fazer aquilo que ocorreu aqui, por exemplo, ao Sr. Presidente, que foi o de assumiu ao Pelégios o mandato e depois justificou a falta, por alguma razão, ou no limite, podia ter cabido um dia. De facto, agora, o que é incompreensível, e acho que aqui estamos todos de acordo, é que estas coisas de pormenor de uma posse de um dia ou de uma hora possam ter um efeito tão dramático na forma e na subsistência dos mandatos, e por isso é que nós devemos refletir sobre isto sem grandes... sem tabus, porque isto...
Senhor deputado...
Só para dar uma nota, hoje o azar bateu-nos à porta, amanhã pode-vos bater à vossa. E, portanto, só para... Isto, portanto, não é assunto que não dispensa uma intervenção legislativa.
Sim, senhores deputados, eu verificarei, eu acho que vale a pena agora, até por causa deste processo, reconstituir o processo todo e como isto também é para dia 22, enviaremos para a mesa da Assembleia apenas para a semana. E eu, na próxima reunião, darei nota da reconstituição exata do processo todo. Como? Eu imagino que não, mas, Pedro, como não temos uma urgência para amanhã, ela não entra amanhã, entra no dia, ela pede para entrar no dia 23, porque só termina a licença no dia 22, hoje ainda é dia 10, dia 11, e, portanto, para a semana, tranquilamente, tomaremos a deliberação sobre esta matéria. Eu vou ainda verificar isto com os serviços e para a semana, então, tomaremos a deliberação. Fique então, Srs. Deputados, eu, em princípio, tentarei convocar a reunião ou para terça ou para quarta. Há aqui uma questão que precisávamos deliberar. O assunto, o Nuno Sá, neste momento não é deputado e, portanto, não é propriamente por essa regra, mas a Palmeira Maciel é deputada e, obviamente, que o que está aqui em causa neste processo é a substituição da Palmeira Maciel ou não, a saída ou não da Palmeira Maciel para entrar o Nuno Sá. E, portanto, nesse sentido, eu acho que quem deve elaborar o parecer é o Partido Socialista, porque isto tem que ver com a deputada Palmeira Maciel, não tem de ver com o deputado Nuno Sá, que esse é um cidadão neste momento, mas tem que ver com a deputada Palmeira Maciel. E o que eu pedia ao Dr. Pedro Delgado Alves, ou ao Dr. Fernando Anastácio, era que nos pudessem municiar até sexta-feira, para todos podermos mastigar isto, ou até segunda-feira de manhã, não sei.
Segunda-feira de manhã é mais importante.
Dá-lhe mais jeito. António Carlos.
Sr. Presidente, só uma vez que o relatório será elaborado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu acho que há aqui um ponto que o Sr. Presidente já focou e que todos nós nos temos que sentir confortáveis com o futuro relatório. E há uma questão que é aquela mais, enfim, difícil de gerir, que é havendo uma comunicação de incompatibilidade por parte do deputado, se é lícito, no fundo, convolar-se essa incompatibilidade em impedimento e, a partir daí, a questão redundar na aplicação do artigo 9º, quando se tivermos perante a situação de incompatibilidade, é o artigo 6º, não é? E essa é, se quisermos, a questão mais embaraçosa neste momento para se gerir num
sim, a incongruência entre o que o deputado e, portanto, a intenção manifestada pelo deputado e aquilo que foi
exatamente.
O comunicado pelo grupo parlamentar.
O motivo é inexo, ou seja, não houve nenhuma esta conclusão.
Pedro, tudo bem, mas temos de nos sentir todos confortáveis com isso.
Pedro,
não é?
Agora, Pedro, mas isso podemos chegar à conclusão então que a comissão anterior decidiu mal ou propôs mal ao plenário e que verdadeiramente o que deveria ter proposto era a assunção de mandato seguida de suspensão.
Mas não pode ter só o problema. Mas a questão que já nos pode, mas isso também é a questão. Mas a questão é mais que
é
mas
é essa a questão.
E essa é a questão, mas efetivamente, da parte do problema, não houve dúvida nenhuma, que apesar daquele ter ido, também depois foi comunicado e explicado ao Cadeiro do SAC, para aquilo que era descrito como as circunstâncias em que podia ser o mandato, que é, como está em período experimental na Assembleia, não pode sequer assumir por ano um dia a modalidade de assumir um dia e suspender a seguir, mas podia ser por ano. Mas perante essa impossibilidade, a única via que sobrava.
A possibilidade, ele não quis, é?
Aparentemente não.
Mas não é isso que ele manifesta por escrito.
Não é isso que está.
Eu gosto imenso do vosso debate, mas em termos de reunião formal da Comissão, quero dar por encerrados os trabalhos, reiterando apenas ao Dr. Pedro Delgado Alves, ao Sr. Deputado, que o mais tardar na segunda-feira, ao final da manhã, possa distribuir por todos o draft do parecer e, obviamente, escuso de dizer a todos e que a gente possa interagir uns com os outros nas 24 horas seguintes, para que, quando chegarmos aqui, não iniciarmos uma discussão do zero. E, portanto...
Sr. Presidente, e a comissão, a reunião da comissão fica mais para a meia de quarta-feira mesmo? Ou seria de alterar, tendo em conta as diferentes questões que temos em cima?
Não, eu acho que a alterar é só para... Eu para alterar, só altero para terça. E acho curto alterar para terça. Vejam os seus deputados como é que querem. Porque eu, além de quarta, não quero ir. Eu acho que a gente... Eu não me importo. Eu não me importo que os senhores deputados fazer uma reunião na terça-feira, tinha que ser, era a hora do almoço, que eu tenho banif de manhã e de tarde, fazer uma reunião às duas, para a gente ter uma primeira discussão e depois às 9:30 da manhã de quarta-feira tomamos uma decisão definitiva. Não me importo, mas. Desculpe. Há do Maio. Senhores deputados, qual é que é a vossa...
Quarta às
9? Pronto, mas é fundamental para isto é que o projeto de parecer possa ser entregue na segunda-feira. É para toda a gente poder olhar para aquilo, analisar aquilo, trocar impressões entre nós, para ver se na quarta-feira nós temos já mais ou menos uma posição... Senhores deputados, muito obrigado. Ó Jorge, você não se esqueça, está aquele da cara de cruz. Doutor Fernando Ribeiro, queria lhe pedir relativamente à... mas eu trato disso e depois dou-lhe. E depois mando.